passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso programa de hoje é dedicado à memória do escritor gaúcho Caio Fernando Abreu. Nascido em Santiago do Boqueirão, Rio Grande do Sul, em 12 de setembro de 1948, e morto em Porto Alegre, capital do estado sul-rio-grandense, em 25 de fevereiro de 1996. Caio Fernando Loureiro de Abreu, mais conhecido como Caio Fernando Abreu ou Caio F., consagrou-se como jornalista, contista, romancista e dramaturgo na segunda metade do século XX, no período que vai da década de 1970 ao final dos anos 90. Talento precocemente voltado para a escrita, Caio Fernando Abreu, aos 11 anos, escreveu uma história que ele incluiria mais tarde no livro Ovelhas Negras. E aos 15 anos de idade, teve um conto seu publicado na revista Cláudia. O título desse conto, O Príncipe Sapo. O ano era 1963. A partir de 1964, Caio Fernando Abreu cursa Letras e Arte Dramática na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas abandona esse estudo para se dedicar ao jornalismo. Em 1966, escreve o romance Limite Branco, que será publicado em 1971. Antes disso, porém, em 68, tendo sido selecionado num concurso nacional para compor a primeira redação da revista Veja, transfere-se para São Paulo. Ali, perseguido pela ditadura militar, transfere-se no ano seguinte para a chácara da escritora Hilda Hilst, em Campinas. Volta a morar em Porto Alegre em 1970, lá recebendo o prêmio Fernando Chinaglia, pelo seu livro de estreia, Inventário do Irremediável. Inicia-se a década, então, de 1970. Caio Fernando Abreu muda-se para o Rio de Janeiro, onde trabalha como pesquisador e redator para as revistas Manchete e Pais e Filhos. Volta para Porto Alegre, em 1972, a fim de trabalhar como redator no jornal Zero Hora. Em 1973, viaja pela Europa de mochila nas costas. Países: Inglaterra, Suécia, França, Holanda, Espanha. Trabalha no ano seguinte, 1974, com o grupo de teatro Província e recebe o prêmio do Serviço Nacional do Teatro pela peça Pode Ser Que Seja Só o Leiteiro Lá Fora. Nos anos que se seguem, Caio Fernando Abreu colabora em órgãos da imprensa alternativa. Tem a peça Uma Visita ao Fim do Mundo, proibida pela censura federal, e trechos do livro O Ovo Apunhalado, de 1975, censurados por atentar contra os bons costumes. Na década de 80, eis que Caio Fernando Abreu torna-se editor da publicação Leia Livros. Passa a colaborar com a revista Isto É, torna-se redator do Caderno 2 do jornal O Estado de São Paulo, lança em 1982 Morangos Mofados, o seu maior sucesso de público, e ganha o prêmio Jabuti em 1984 com o livro Triângulo das Águas. No final dessa década, 1989, ele lança a obra Os Dragões Não Conhecem o Paraíso. Estamos agora no início da década de 90. Caio Fernando Abreu recebe o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte pelo romance Onde Andará Dulce Veiga. Participa igualmente do Congresso Internacional de Literatura e Homossexualismo em Berlim. Em 1994, na França, a convite da Maison des Écrivains Étrangers et des Traducteurs de Saint-Nazaire, escreve a novela Bien Loin de Marienbad. E em sua crônica semanal, no jornal O Estado de São Paulo, anuncia ser portador do vírus HIV e volta para a casa dos pais em Porto Alegre. Em 1995, o seu conto Linda, Uma História Horrível, é incluído na Antologia Internacional de Literatura Gay da Penguin Books. E em 25 de fevereiro de 1996, o autor morre em Porto Alegre. As décadas de 1960 a 1970 foram marcadas, grosso modo, pelo surgimento da chamada contracultura. da ideologia hippie, paz e amor, do movimento negro, da rebeldia estudantil frente aos rumos do capitalismo e da guerra do Vietnã, do feminismo, da afirmação gay, das ditaduras latino-americanas e do imperialismo americano. Desse pano de fundo que lhe foi contemporâneo, o jovem Caio Fernando Abreu tirou os temas dos seus contos, novelas e romances. Em O Ovo Revisitado, o autor nos diz:
O Ovo Apunhalado foi e ainda é um livro importante para mim. Primeiro porque, para publicá-lo, precisei voltar de um exílio voluntário de Londres para o Brasil e esqueci uma planejada viagem à Índia, com escala em Katmandu. Claro, afinal era comecinho dos anos 70 e eu queria tudo que tinha direito. Depois porque marcou a transição de um certo amadorismo dos meus dois livros anteriores, mal editados, mal distribuídos, para uma espécie de profissionalismo. Eu digo espécie porque hoje, quase 10 anos depois, esse profissionalismo continua ainda em esboço. O Ovo Apunhalado foi publicado em 1975, ano marco daquela coisa confusa, gostosa e passageira que batizaram como o boom da literatura brasileira. Ano de Zero, de Inácio de Loyola Brandão, de Feliz Ano Novo, de Rubem Fonseca, de A Festa, de Ivan Ângelo, livros e escritores que muito admiro. Alguns contos se ressentem do excesso, são repetitivos, paranoicos e, frequentemente, pudicos demais. Afinal, eu tinha pouco mais de 20 anos, eu só estava tateando, como ainda estou. Mas fiquei pensando que, quem sabe, mesmo com todas as falhas e defeitos, talvez este ovo sirva ainda como depoimento sobre o que se passava no fundo dos pobres corações e mentes daquele tempo, amargo, às vezes violento, embora cheio de fé. Essa mesma que me alimenta até hoje e que me faz ser capaz de me emocionar, ouvindo os Beatles cantarem coisas como All You Need Is Love, Love, Love.
Na época, Caio Fernando Abreu teve dificuldade em publicar O Ovo Apunhalado. Da primeira edição, foram cortados alguns trechos considerados fortes pela instituição cultural que o coeditou. Foram também eliminados 3 textos julgados imorais que o autor preferiu não incluir na edição posterior. Em Morangos Mofados, livro que teve 8 tiragens impressas, uma após a outra, a crítica Heloísa Buarque de Holanda considera que Caio Fernando Abreu resume ali a crise da contracultura como um projeto existencial e político. Um projeto cujo impulso inicial veio dos rebeldes sem causa de Elvis Presley e James Dean, que se firmou com a recusa da sociedade tecnocrática promovida pelo Flower Power ao som dos Beatles e dos Rolling Stones e que se esboroou, parece, com a morte de John Lennon. Não é à toa que Caio Fernando Abreu dedica a John Lennon os seus Morangos Mofados e nos fala então no seguinte tom:
Meu Deus, como eu sou típico, como eu sou estereótipo da minha geração. Já li tudo, cara. Já tentei macrobiótica, psicanálise, drogas, acupuntura, suicídio, yoga, dança, natação, Cooper, astrologia, patins, marxismo, candomblé, boate gay, ecologia. Sobrou esse nó no peito, agora faço o quê?
Chegamos ao livro Triângulo das Águas, a respeito do qual Caio Fernando Abreu declara:
De todos os meus livros, Triângulo das Águas é certamente o mais atípico. Eu simplesmente posso dizer que eu não escrevi, fui escrito por ele. Ao contrário de todos os outros, não seguiu nenhum seguro plano prévio. Eu simplesmente não sabia o que queria dizer ou contar. Para saber, foi preciso aceitar escrevê-lo meio às cegas, correndo todos os riscos. E para escrevê-lo como pedia, foi preciso abandonar temporariamente São Paulo para viver 1 ano num quarto de hotel em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Ele exigia liberdade, solidão, desprendimento. Descobri isso depois. Embora intimista, embaçado e denso, onírico demais, tenho a impressão de que o narrador expressa com clareza suficiente a sua confusão, se é que isso é possível. Terminado o trabalho, ficou rondando na minha cabeça essa frase que poderia servir de epíteto para todo o Triângulo das Águas. Acabo sempre fazendo coisas para não gritar, como contar essa história.
Com o romance urbano Onde Andará Dulce Veigas, o jornalista que protagoniza a trama procura por uma cantora desaparecida, ao mesmo tempo que está em busca de si mesmo, do seu passado e de um presente atormentado pelo vírus da AIDS, agora anunciada sem meias palavras. Caio Fernando Abreu revisou e reescreveu os seus livros de maneira insistente e obsessiva. Em Ovelhas Negras, voltou aos seus escritos de adolescência e juntou as duas pontas de uma carreira literária de 30 anos. Nesse livro, que saiu no ano de sua morte, juntou desde o seu primeiro trabalho ficcional até contos recém-escritos, além de textos inéditos produzidos em momentos diversos, numa espécie de autobiografia póstuma, como ele gostava de dizer. Suas peças teatrais, calcadas nos mesmos temas de sua ficção, foram reunidas, por sua vez, num volume intitulado Teatro Completo. E boa parte de sua vasta correspondência epistolar encontra-se no livro de título Cartas, publicado em 2002. Eis como Caio Fernando Abreu se pronuncia numa carta dirigida ao amigo José Márcio Penido em 1979 sobre o ato de escrever.
Você quer mesmo escrever, Zezinho? Então vai, remete fundo. Como diz um poeta gaúcho, Gabriel Brito Velho, apaga o cigarro no peito, diz pra ti o que não gostas de ouvir, diz tudo. Isso é escrever. Tira sangue com as unhas, e não importa a forma, não importa a função social, nem nada. Não importa que a princípio seja apenas uma espécie de autoexorcismo. Mas tem que sangrar abundantemente. Você não tá com medo dessa entrega? Porque dói, dói, dói. É de uma solidão assustadora. A única recompensa, um sentimento de glória interior. Eu conheci razoavelmente bem Clarice Lispector. Ela era infelicíssima, Zezinho. A primeira vez que conversamos, eu chorei a noite inteira porque ela toda me doía. Porque parecia se doer também, de tanta compreensão sagrada de tudo. Te falo nela porque Clarice, para mim, é o que mais conheço de grandioso, literariamente falando. E morreu sozinha, sacaneada, desamada, incompreendida, com fama de meio doida. E ler. Ler é alimento de quem escreve. Alimente-se fartamente, depois vomite. Para mim, isso pode ser muito pessoal. Escrever é enfiar um dedo na garganta.
Caros ouvintes, nessa nota encerramos nosso tributo à memória do escritor gaúcho Caio Fernando Abreu, falecido há 15 anos, no dia 25 de fevereiro de 1996. Na voz do autor, Nilo Bairros. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.